Boa noite aos amigos que fazem o curso Uma Carta, um Ensinamento. Esta obra que veremos hoje, ela, sinceramente, para mim, é uma obra muito, muito bonita, muito tocante, um exemplo para os temas que estamos trabalhando neste curso. Essa obra foi escrita por um homem chamado Garth Callahan, e ele conta neste livro a maneira como ele passou a interagir. Essa obra é de 2014, é muito recente. Depois vocês poderão pesquisar na internet para saber. Não vai haver spoiler aqui, não vou fazer isso. Gostaria muito que vocês, até como um aprofundamento dos nossos trabalhos aqui, depois pesquisassem e aprofundassem os conteúdos que veremos agora. O próprio Garth vai nos contar o que aconteceu com ele. Ele casa com uma mulher que é mais velha que ele, e eles então resolvem ter um bebê. Nasce uma menina que é um encanto e que ele ama profundamente. Ele tem um amor muito profundo por essa filha, Lisa. E ele descobre no caminho que ele tem um câncer, e é um câncer realmente gravíssimo. A partir daí, ele vive uma série de dilemas e resolve. Não é inédito na vida dele. Anteriormente ele já tinha questões assim, mas aqui ele intensifica. Ele resolve se comunicar com a filha por bilhetes, por pequenos bilhetes e recados. O livro não é propriamente um livro no qual teremos cartas trocadas, bilhetes trocados. Lembrem, o tema desse curso é Uma Carta, um Ensinamento. Mas aqui, o autor, ele associa de uma maneira tão bela, tão profunda e tão inédita os bilhetes com as explicações em torno dos bilhetes, os aprofundamentos, e ao final do livro ele nos brinda com epílogos que fazem verdade. Aliás, eu acho que o leitor, à medida que vai chegando ao final da obra, ele não imagina que vai encontrar esse presente maravilhoso que o autor nos dá. Mas isso nós veremos mais para frente. Vamos diretamente ao texto. O Garth nos diz: quando minha filha era recém-nascida, eu costumava balançá-la até que ela adormecesse no cestinho que nós colocamos com todo carinho em seu quarto. Minha esposa Lisa passava horas alimentando Emma. Então, o mínimo que eu podia fazer era assumir a responsabilidade de embalar. Para ser honesto, aqueles minutos eram muito valiosos. Escutar os pequenos sons que Emma fazia ao adormecer, a maneira como eu ficava maravilhado com seus dedinhos, cada cílio milagroso em seus olhos, as preciosas dobrinhas dos seus lábios. Esse era o momento todo meu, para embalar, refletir, saborear. Com frequência, a cachorrinha da família, Lucy, se encostava no tapete do nosso lado. Ela amava Emma e gostava de ficar em qualquer cômodo onde sua irmã estivesse. Uma vez, quando Emma estava perto do seu primeiro aniversário, mas ainda me permitia embalá-la, até adormecer, eu olhei para Lúcia, a cachorrinha. Não sei o que me fez pensar nisso, mas de algum modo eu percebi que um dia teria de explicar a Emma que Lúcia morreria. Lúcia era, naquela época, 3 anos mais velha, e levando em conta a expectativa de vida dos cães, eu deduzi que no 8º aniversário de Emma eu teria de partir seu coração. De alguma maneira eu teria de encontrar as palavras para explicar por que Lucy não estava mais conosco. Esse pensamento me fez chorar. Eu não sabia como iria lidar com isso. Se por um lado estava extremamente feliz em compartilhar com Emma as alegrias do mundo, por outro, o pensamento em abrir seus olhos para as tragédias, ah, não, muito obrigado. Eu não tinha ideia de que acabaria me sentando com ela 4 vezes para contar que tinha câncer. Essencialmente, mentir 4 vezes para ela, ao tentar prometer que sobreviveria. Eu não iria sobreviver. Agora eu sei que este câncer me matará. É só uma questão de tempo. É claro que eu queria que fosse bastante tempo, mas recentemente o meu médico me disse que eu tenho 8% de chances de viver por mais 5 anos. Emma tem agora 14 e eu tenho 8% de chances de vê-la se formar no ensino médio. Ah, essas palavras são quase impossíveis de eu escrever. Há períodos em que eu não consigo encarar essa realidade do fim da minha vida. Eu não tenho medo da morte. Se eu não tivesse Emma, seria capaz de dizer: bem, tem sido um bom passeio. O que eu não suporto é o pensamento de deixar a minha pequena menina, de não estar lá para vê-la crescer, para dar-lhes conselhos, advertências, rir, brincar, ser seu pai. Então, eu tive de achar uma outra maneira. Não sei quanto tempo ainda tenho, mas eu descobri uma forma de fazê-la saber todos os dias o quanto ela é amada, o quanto eu a apoio, o quanto eu me importo com a pessoa que ela se tornou. Eu escrevo bilhetes, bilhetes de guardanapo para ela, os quais eu coloco dentro da sua lancheira todas as manhãs. Eu partilho esse livro porque nenhum de nós sabe quanto tempo terá. Este livro é um chamado para acordar, para se conectar, para compartilhar seus sentimentos, para fazer aquele telefonema, para escrever aquele bilhete, porque eu conheço muito bem a fragilidade da vida agora. Eu sei o quanto é importante reservarmos um tempo para nos aproximar daqueles que nós amamos, enquanto ainda estamos aqui, enquanto ainda podemos fazer isso. E ele então abre o livro. Os bilhetes vão aparecer, às vezes no cabeçalho, às vezes no enunciado do capítulo, às vezes em meio a ele, perdido em comentários. Então, não pensem que é fácil localizar isso. Às vezes eles vêm de maneira destacada em azul no meio do livro, mas então aí eles não são tão essenciais quanto os comentários. Um trocadilho existencial que o Garço faz e que é mais um dos elementos deste livro. Um livro para você ler com lenço, com a respiração entrecortada, às vezes pelo choro, pelo soluço, e às vezes com um ar de alegria nos olhos, e às vezes essas coisas estarão juntas. Portanto, é uma obra de poesia existencial e vida, numa época que a vida parece tão valiosa. Bem, ele diz, ele abre então dizendo: querida Emma, você não pode roubar a segunda base e ainda assim manter o seu pé na primeira base. Com amor, papai. Aí ele explica por que que ele escreveu esse bilhete. Ele diz: eu dobrei lentamente o guardanapo e o coloquei na lancheira da Emma. Ultimamente as minhas mensagens passaram a focar a temática do beisebol. Emma estava se tornando uma ávida jogadora de softball, e eu amava usar estas analogias. Eu me considero um ladrão de base, sempre procurando por oportunidades, pronto para ver quais direções novas a vida pode tomar. Mas houve um momento em que eu arrastei meus pés, não estava pronto para correr para a segunda base, embora fosse o meu time, embora meu time precisasse. Minha esposa Lisa é 5 anos mais velha do que eu. Sempre me senti muito sortudo por ela ter me escolhido, um jovem pretensioso, para ser seu parceiro para toda uma vida. Curiosamente, minha mãe é 5 anos mais velha que meu pai também. E, no entanto, um dos desafios em ser casado com alguém mais velho é que às vezes tive de entrar de cabeça nas mudanças da vida, antes mesmo de estar preparado para isso. Fui um dos primeiros entre meus amigos a comprar uma casa. Eu me casei bem antes deles. Agir como um adulto me foi imposto inúmeras vezes. Em 1999, Lisa veio até mim e disse francamente: "Já é hora." Eu tive certeza de que houve mais discussões que levaram a essa declaração, mas aquelas três palavras, "já é hora", foram as que mais me importaram. Já era hora de tentar engravidar. Eu tinha somente 29 anos, ela 34 anos. Já era hora. Casados há apenas alguns anos, eu não tinha certeza de estar pronto para esse passo. Há muito tempo eu rezava para ter uma filha, mas isso era para o futuro, quando eu estivesse pronto para crescer. 29 anos, quando ele estivesse pronto para crescer, ele seria quando, no caso? Bem, ele fala, eu sabia, Lisa tocaria neste assunto. Bom, o fato é que daí eles se encaminham para ter a criança. Ele diz que quando vem o bebê, ele e eles vão com o bebê para casa, depois que saem do hospital com a criança, e aí ele termina dizendo: "Eu estava pronto." Ele precisou estar com a menina diante dele para ele entender que ele estava pronto. E aí vem um bilhete. O bilhete é: "Querida Emma, às vezes, quando eu preciso de um milagre, eu olho em seus olhos e eu percebo que já tive um. Com amor, papai." Ah, uma filha que ama o pai como ela ama, e depois vocês verão a Emma se pronunciar a respeito dessas coisas, receber um bilhete desse de um pai que ama a filha e a filha que ama esse pai é uma das experiências muito bonitas na nossa época, na nossa base categorial. Então ele diz: "Enquanto no início meu papel com pai envolvia muitas fraldas, embalos, silêncio, e o foco era alimentar Emma, acalmá-la, fazê-la dormir, quando Emma cresceu, isso se transformou em ela e se transformou em uma pequena menina, meu papel mudou. Não demorei a perceber que ser pai é muito mais que escolher um nome, algo que já fiz errado, e mantê-la alimentada. Eu estava ajudando a formar uma pequena pessoa. Dos primeiros sons aos primeiros passos e palavras, minha Emma começou a ter uma personalidade. Havia uma pequena pessoa ali, e era meu trabalho prepará-la para o mundo." Olha, ele fala disso com um amor, com um carinho, com uma. Ele abraça as palavras com relação à filha, tamanho o amor que ele tem por ela. Das coisas mais simples, viu? Desde ela chegar em casa e perguntar: "O que que tem para o jantar, papai?" Coisas assim que tudo passou a encantar o Garth. Ele diz: "Como em casa eu era o primeiro a me levantar, então eu me transformei em um especialista em preparar almoços. Eu cortava, picava, misturava e empacotava. Eu tentava dar um toque especial que ela apreciaria, como cookie ou copinhos de pudim, qualquer coisa para fazer com aquele rostinho se alegrar. Constantemente, eu incluía um bilhetinho escrito em seu guardanapo. Os bilhetes começaram em forma simples: "Te amo. Tenha um bom dia. Seja amiga de alguém." Eu sequer sabia se eles eram lidos, muito menos se eram importantes para ela. Mas eu queria que cada dia fosse especial para minha filha. Um dia, eu tinha acabado de preparar o almoço dela. Eu ainda não tinha escrito o bilhete. Emma viu o pacote do almoço no balcão, sem o recado, e eu vi os neurônios pipocando em seu cérebro. Ela vasculhou o pacote, veio até mim com grandes olhos suplicantes e simplesmente perguntou: "Bilhetes no guardanapo?" Foi quando eu descobri que isso importava para ela. E a partir daí, isso se tornou uma rotina na minha vida. Uma prática paterna. Não importa o que esteja acontecendo, eu garantia que Emma tivesse seu bilhetinho. E quando ela cresceu, os recados tornaram-se mais específicos, mais reflexivos. Às vezes, incluía citações que eram importantes para mim, como: "Por que se ajustar quando você nasceu para se destacar?" Se o Dr. Seuss De Dr. Seuss. Percebi que esses foram momentos em que eu pude conduzi-la, guiá-la, para se tornar uma jovem mulher. Ser pai significa ajudar a tornar-se alguém que faça a diferença nesse mundo. Esse era o meu pequeno jeito de tentar moldar seu cotidiano. Eu não tinha ideia que um dia os guardanapos se tornariam o meu legado para ela. O livro, quem imagina que o livro tem uma estrutura dos capítulos todos organizados, bem ordenados, com princípio, meio e fim, terá outra novidade nesta obra, ok? Ela tem uma cadência que faz quebrar a respiração. E se você prestar atenção a essa quebra de cadência, você notará que é uma cadência que segue o coração, os compassos de um coração que ama, suas arritmias, seus silêncios, suas oscilações. É muito bonito. Até nisso a obra é muito bonita. E ele diz: "Crítica é uma oportunidade para melhorar. Você não precisa adotar um modelo defensivo sobre isso. Primeiro, agradeça à pessoa que te ofereceu uma crítica. Ouça esse comentário. Há algum jeito de torná-lo positivo? Lembra quando eu comentei sobre o seu rebate?" Ele faz muitas alusões ao beisebol nessa obra. Tanto que vários capítulos são ordenados com a titulação do beisebol. Lembra quando. Rebate? "Mencionei que você deveria tentar manter as duas mãos mais alongadas no taco de beisebol. Eu achei que talvez estivesse lançando o taco muito cedo, perdendo força com o longo balanço do movimento. Eu vi resistência em seus olhos. Você se contrariou com a crítica. Eu não estava te dizendo que você é uma má pessoa. Não estava te perseguindo, eu não estava te atacando, nem a sua personalidade. Crítica não é um insulto, aceite-a. Pode ser valioso ouvi-la." Que fala primorosa de um pai para uma época como a nossa, para uma filha que ele ama, não é? Bom, os capítulos aí começam a se suceder. Primeiro round, segundo round, terceiro round, e aí vai embora. E os bilhetinhos no meio, né? Ele logo coloca: "Se Deus lhe enviou um caminho cheio de pedras, ele lhe dará sapatos resistentes." Ditado irlandês. Lembrem que ele falou que muitas vezes os recados não eram, eram citações, né? Não eram propriamente deles, mas citações. Bem, ele começa a falar muito da formação dele, da vida dele, do que ele aprendeu. É muito bonita essa jornada. Ainda que estejam aqui para os nossos propósitos, nós vamos deixar isso à margem. Uma vez ou outra veremos, mas vamos deixar mais à margem dos nossos estudos, tá bem? Para podermos focar outros elementos importantes que dizem respeito ao tema, uma carta, um ensinamento. Então, depois de contar muito sobre ele, infância, etc., ele coloca um recadinho em azul no meio de tudo isso: "Novos começos chegam muitas vezes disfarçados de finais dolorosos. Lao Tzu. Então, ele escreve um dia diretamente, dá uma citação, é ele mesmo. Querida Emma, quem pensa que a luz do sol é pura felicidade nunca dançou na chuva. Com amor, papai. E aí, nós vamos para um dos momentos difíceis da obra, e ele diz: Estou ótimo. Sorri ao colocar a tampa de volta na minha caneta. Depois de escrever isso, né, esse pensamento, e estou ótimo. Esta era uma das boas. Na dúvida, minhas mensagens de guardanapo tendem a inclinar-se para pensamentos positivos ou como você pode mudar sua atitude. Essa era um clássico. Ou seja, essa que ele escreveu: Querida Emma, quem pensa que a luz do sol é pura felicidade nunca dançou na chuva. Com amor, papai. Aí ele diz: Eu sabia que os tempos difíceis da vida eram aqueles nos quais você mais aprende ou eram necessários para te colocar de volta no caminho de algo bom. Se você puder manter isso sempre em mente, pode passar por qualquer coisa nessa vida. Eu ainda não tinha contado para Emma. Estava tentando deixá-la no estado de espírito certo para ouvir as minhas notícias. E aí ele volta a falar da vida dele, da faculdade, de tudo, dos elementos que aconteceram com ele. Na verdade, tudo isso é uma preparação. Ele precisa contar à filha que ele ama o que está acontecendo com ele e ele não sabe exatamente como fazer isso. Depois de falar muito, ele fala quando a cachorrinha vai embora, né? A Alissa diz para a filha: Eu não gostaria de arruinar o momento que você vive, mas essas coisas não estão indo bem para Lucy. E quando ele ouve ela dizer isso para a filha, ele diz: Eu parei imediatamente o que eu estava fazendo, sentei na cama, ao lado da Alissa, e a escutei contar sobre a visita ao veterinário. Lucy estava com insuficiência no fígado. O que ela disse? Perguntei. A veterinária disse que há alguma coisa que possamos fazer? Lisa chacoalhou a cabeça. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Nós poderíamos gastar milhares de dólares em uma cirurgia para Lucy. Ainda assim, somente daria a ela mais alguns meses, no máximo. Eu permanecia sentado, olhando para as minhas mãos. Odiava o fato de ter chegado a esse ponto, mas eu sabia que só queria ajudar Lucy. Se ela estava tão desconfortável, a gente precisava fazer alguma coisa agora. Fui ao veterinário naquela tarde para dizer adeus a Lucy. Emma estava na casa de uma amiga e, embora soubesse como seria difícil explicar que Lucy simplesmente se foi, eu não queria que ela tivesse de dizer adeus. Por diversos motivos, eu achava que aquilo só tornaria as coisas mais difíceis. Então, chegou um momento que eu temi por 8 anos. Eu tinha que me sentar com a minha filha e explicar que Lucy não estava mais aqui. Eu tive que partir o coração da minha filha, enquanto o meu já havia se espatifado em milhões de pedacinhos. Aí ele coloca um bilhetinho para a filha, que é uma citação do Nelson Mandela: Sempre parece impossível até que seja feito. Emma tinha 12 anos agora e tornou-se verdadeiramente uma jovem mulher. Ela havia se disposta aos desgostos da vida mais do que eu queria. Alguns meses antes do meu diagnóstico, meu pai morreu também de forma inesperada. Não foi fácil dividir isso com Emma. Mas seu avô estava velho, ela tinha amigos que sequer tinham avós vivos e sabia que aquilo era algo que acontecia. Mas, e agora? Como dizer a ela, um pai doente? Ela conhecia a palavra câncer? Eu achei que ela provavelmente compreenderia mais do que eu esperava. Eu só precisava me focar nos fatos. Eu me sentei com Emma. Abordei devagar a minha doença. Eu provavelmente tinha câncer. Teria de passar por uma cirurgia. E se tudo desse correto, corresse bem, o tumor seria retirado. Tudo estaria finalizado. Definitivamente, eu minimizei todos os meus medos. Emma chorou. Eu me agarrei a ela com firmeza. Disse que tudo ficaria bem, sabendo que talvez nada disso fosse verdade. Nos dias em que se seguiram, eu mal pude olhar para minha filha, temendo por sua perda em potencial. Sim, eu estava assustado com o diagnóstico e esperava para ver qual seria nosso plano de tratamento. No entanto, a maior parte do tempo eu pensava em Emma. Em quão jovem ela era, em quão difícil seria crescer sem um pai, no quanto eu perderia se eu não vencesse isso. Eu me considerei sempre uma pessoa tranquila. Demora bastante para que eu demonstre minhas emoções, mas de uma hora para outra eu me encontrei no chuveiro, com soluços torturando meu corpo. Ainda estávamos esperando para saber com o que exatamente estávamos lidando. O diagnóstico foi vago, sem muitas opções positivas. Tudo o que eu pensava é que poderia morrer em um ano. Eu ainda não tivera a chance de fazer a diferença no mundo, com exceção da minha família. Isso é suficiente? Eu não sei. Tentei me lembrar de todos os bilhetes que eu escrevi para Emma nos últimos anos, olhando para minha lista de ditados favoritos. Como eu podia dançar sobre essa tempestade? Como eu poderia achar um feixe de luz para ver um arco-íris, algo que eu nunca veria se a chuva não estivesse ali? Eu não conseguia ver uma luz em nenhum lugar. Termina o capítulo, vem outro capítulo e depois outro, e então um bilhete. E ele escreveu: se você não gosta de alguma coisa, mude-a. Se não pode mudá-la, mude sua atitude. Maya Angelou. O autor coloca no meio da obra muitos dados da Associação Americana contra o Câncer. Então ele, desde sintomas, diagnósticos, tratamentos, ele coloca várias dessas questões. Ele disse que um dia ele estava lendo tudo isso, vejam as palavras do autor. E então eu encarei a tela do meu computador, bem à minha frente. Como é que isso aconteceu comigo? Eu só tenho 42 anos, 22 anos mais novo do que a média dos diagnosticados e o tumor que descobriram dentro de mim. 13 centímetros em seu maior ponto. O que significa que, se ele estava aumentando de acordo com a taxa média de crescimento, ele estava crescendo dentro de mim desde meus 29 anos, basicamente desde que eu me tornei um pai. Tem uma bomba relógio dentro de mim. Continuei lendo. O câncer de rim é notoriamente difícil de derrotar. Ele tende a reaparecer anos depois. Câncer de rim não reage à quimioterapia ou radioterapia. Como seria possível vencer uma batalha dessas? Eu não queria me sentir desencorajado. Eu soube, indo à minha consulta na segunda-feira, quando eles fariam algumas tomografias para descobrir exatamente com o que estávamos lidando e qual seria nosso plano de tratamento, que eu tinha de me sentir como um guerreiro. Queria ser o melhor e mais agressivo paciente já conhecido. Nenhum tratamento estaria fora de cogitação. Eu entraria de cabeça numa fase mais louca da minha vida. Atacaria. Essa postura dele e muitas outras coisas ele precisaria compreender com maior profundidade, e foi o que acabou acontecendo à medida que o tempo foi passando e as coisas foram acontecendo. Muitas páginas depois, um bilhete para Emma. Querida Emma, Não importa onde você vá na vida, mas sim as pessoas que estão ao seu lado e como você fará a diferença. Com amor, papai. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá acompanhado. Provérbio africano. Bem, muitas e muitas páginas depois, ele conta o que acontece após o diagnóstico gravíssimo, como vocês viram. Após meu diagnóstico, eu sentava e encarava os guardanapos em branco todas as manhãs. Embora não quisesse admitir, tinha medo que essas notas fossem a única coisa que restariam de mim para ela um dia. Eu comecei a vê-las como uma oportunidade de expressar as lições que eu gostaria que ela aprendesse. Se eu precisasse sentar com ela e dar a ela um livro de pequenas instruções para a vida. Emma acabara de completar 12 anos, estava quase se tornando uma adolescente. Quais tipos de problemas ela estaria enfrentando no dia a dia? Eu sabia quão difícil poderia ser a pressão do grupo de amigos nesse período. E, na verdade, nos últimos anos eu comecei a repetir uma frase toda vez que eu dizia tchau para ela. Não importava se em casa, quando saía para o trabalho, ou no carro, quando era dia de levá-la para a escola. Seja você mesma, eu dizia com um sorriso. Não sabia porque essa frase em particular se tornou tão importante para mim. Nunca me senti confortável em ser eu mesmo, crescendo na pequena cidade. Port Lining é uma vila de 600 habitantes, pessoas que tiveram uma vida difícil. Ele não sabe por quê. Mas o amor que ele tinha pela filha dele era tão grande que ele isso saía ao natural dele, e saía de maneira convincente. Ele olhava para a filha que ele amava e dizia, ou mentalmente ou em palavras, seja você mesmo, e sorria com amor para a filha. O livro é muito bonito na relação desse pai com essa criança, muito, muito profundo em vários aspectos. Em outra, muitas páginas à frente, outro bilhete. O valor das emoções vem de compartilhá-las e não somente de tê-las. Simon Sinek. Bem, muitas páginas para frente, vamos ver como está a vida dele. Ele diz: após muitas semanas, eu havia estabelecido uma nova rotina de trabalho. Um dia eu estava na cozinha trabalhando de casa, quando Emma chegou da escola. Ela jogou sua mochila no chão, começou a vasculhar entre seus pertences, tirou a lancheira e eu a vi caminhar até a sala de jantar, somente alguns passos de distância dali. Curioso para saber o que ela estava fazendo, espiei pela porta para vê-la puxar o guardanapo e rasgá-lo. Eu não estava muito certo sobre o que eu estava vendo, mas eu fiquei chocado. O quanto ruim foi o meu bilhete, eu pensei. Tentei lembrar até o que eu tinha escrito. Talvez ela só estivesse tendo um dia difícil, mas respirei fundo, caminhei até ela, coloquei minhas mãos sobre seus ombros e ela olhou para mim. O que você está fazendo, minha querida? Você não gostou do meu bilhete? Emma, confusa, franziu as sobrancelhas e então entendeu o que eu perguntava. Não, papai. Ah, não. Não é isso, ela disse com um sorriso. Olha, espere que eu já volto, ela disse enquanto corria pelas escadas. Alguns segundos depois, eu sempre me admirava com a energia dela nesses dias, já que eu ainda me esforçava agora para subir aquelas escadas. Ela saltou de volta para baixo, segurando um caderno preto e branco. Ela o entregou a mim com orgulho. Abri o livro. Dentro estavam meus bilhetes de guardanapo, cuidadosamente coladas, em ordem. Ela, inclusive, havia escrito a data ao lado de cada nota. Meus olhos lacrimejaram e eu chorei. Eu não podia acreditar que ela separava um tempo para aquilo. ver as mensagens reunidas com a minha letra, os meus guardanapos personificados me fez perceber que eu era muito importante, que isso era realmente assim para ela. Eu me abaixei e dei um forte abraço em minha filha, Emma. Obrigado, Emma. Significa isso tanto para mim que você tenha guardado isso. Eu disse, tentando manter minhas emoções sob controle. Sentei no chão e a puxei para meu colo enquanto nós virávamos juntos as páginas. Ao percorrer sua coleção, eu enxerguei mais do que uns pedaços de guardanapo. Eu estava olhando para o nosso relacionamento, meu e da minha filha, minha expressão de amor e pensamento positivo para ela, tudo ali conectado. Foi quando eu percebi a data do primeiro guardanapo, 6 de janeiro de 2012. Foi o dia que ela retornou à escola depois da minha cirurgia. Meu coração parou. Eu sabia que a minha doença teve um impacto em Emma, que ela fez o seu melhor para entender o que estava acontecendo comigo, mas ela só tinha 12 anos. Lá vem outro bilhete do Garth. Querida Emma, se eu pudesse te dar uma coisa na vida, eu te daria a habilidade de conseguir enxergar a si própria com os meus olhos. Só assim você perceberia o quão especial você é para mim. Com amor, papai. Eu vou reler isso. Olhem que coisa mais linda, que declaração de amor para alguém. Querida Emma, se eu pudesse te dar uma coisa na vida, eu te daria a habilidade de conseguir enxergar a si própria com os meus olhos. Só assim você perceberia o quão especial você é para mim. Com amor, papai. Apertei-a. O que está te levando a guardar os meus bilhetes? Perguntei gentilmente. Ela se afastou. Nenhuma razão, eu só quero me lembrar deles. E foi para o andar de cima procurar a mãe dela. Ok, talvez eu estivesse lendo demais nas entrelinhas. Ela só quis começar a guardá-los, é isso. Eu não precisava ficar todo sentimental com relação a isso. Foi só mais para frente, quando comecei a compartilhar os bilhetes de guardanapo e nossa história, que aprendi que meus instintos estavam certos. Bem, o intuito aqui não é lermos toda a obra, que é linda, e poderíamos ler, e provavelmente os senhores não cansariam da beleza, do encantamento que há aqui. Ah, é muito bonito, mas por questão de tempo, e nosso curso tem um tempo estipulado, eu vou passar para muitas e muitas páginas adiante para vermos duas partes. A primeira parte é um capítulo, é um anexo que ele coloca, denominado Os 5 bilhetes de guardanapos favoritos da Emma. Então, quem fala agora é a Emma, não é mais eu, o Garf. E a menina diz: Eu recebi tantos bilhetes de guardanapo ao longo dos anos que é difícil escolher meus favoritos. Mas abaixo estão os que mais se destacaram para mim. Com frequência, tendo a gostar dos bilhetes com citações que façam refletir. De início, as mensagens parecem simples, mas há algo mais profundo quando você pensa a respeito. Embora nunca esperássemos que meu pai escrevesse um livro sobre os bilhetes de guardanapo, eu estou feliz que haja alguma coisa no mundo lá fora que meu pai e eu fizemos juntos. A escolha desses 5 bilhetes dificilmente será minha decisão final, mas estes são, com certeza, especiais para mim. Mais do que tudo, eu gostaria de agradecer ao meu pai, apesar de ele ser aquele que, no atual momento, não deveria ter a obrigação de ser forte. É ele quem tem assumido esse papel, nesse tempo todo, de ser forte. Bem, eu tenho muito orgulho dele. Aqui vão então os bilhetes. Querida Emma, você não pode ganhar se não jogar. Com amor, papai. E aí ela conta o contexto em que ela recebeu cada bilhete desse, né? Um outro segundo dos cinco. Querida Emma, lembra-se daquela garota que estava olhando para baixo no trepa-trepa? Quando Colin disse, eu vou te salvar, Emma. E você respondeu, vou me salvar sozinha. Seja aquela garota, seja corajosa, com amor, papai. E aí ela comenta, os comentários são lindos, tanto quanto os bilhetes. Ela diz, olha só sobre esse como um exemplo. Ela diz, meu pai sempre me encorajou a ser forte, independente, confiante. Essa mensagem traz antigas recordações e me lembra que eu não preciso das outras pessoas para me salvar. Reforça a minha segurança de que eu posso ser uma garota independente, que resolve seus próprios problemas, que toma suas próprias decisões. O tipo de garota que meu pai me educou para ser. Terceiro bilhete. Querida Emma, às vezes quando eu preciso de um milagre, eu olho nos seus olhos e percebo que eu já tive um. Com amor, papai. E ela comenta: eu amo esta mensagem, não só porque estimula minha autoconfiança, mas porque me lembra de que sou capaz de fazer meu pai se sentir melhor. É muito bonito o comentário dela, que segue. Eu só estou ilustrando, mas eles são mais extensos. Quarto dos cinco bilhetes que ela escolheu: querida Emma, tem sido uma semana atribulada para nós. Não vamos nos esquecer de passarmos um fim de semana incrível juntos, está bem? Com amor, papai. Ela diz que esse bilhete traz muitas lembranças para ela, de coisas que eles viveram. E o último dos que ela escolheu é: a vida não precisa ser perfeita para ser maravilhosa. De Arete Funicello. E aí ela diz: esse bilhete não é tão inspirador para mim como os outros, embora ainda tenha um grande significado. Não tem uma mensagem relacionada diretamente a mim e não é uma história da minha infância. O que faz essa mensagem especial é que me traz esperança com relação ao meu pai. A vida dele certamente não é perfeita. Mas isso não significa que ele não possa fazer o melhor dela e tirar e lidar com o câncer para tornar sua vida melhor. Bem, e a outra parte é sobre a filosofia. O texto é A Filosofia de Escrever Bilhetes de Guardanapo. Que tal? Ele é quebrado em duas partes, tá? Porque ele vai nos falar sobre isso. E também como escrever bilhetes de guardanapo, para quem quiser se iniciar nessa arte de escrever bilhetes em guardanapo. Então, sobre a filosofia, ele coloca: se você fizer um almoço de alguém, inclua um bilhete. Todo mundo aprecia um bilhete na sua refeição. Se o seu filho estiver comendo, dê a ele um guardanapo. Usar um guardanapo é sinal de boas maneiras à mesa. Lembre-me que ele está tratando aqui nessa parte, filosofia de escrever bilhetes de guardanapo. Outro item da filosofia de escrever os bilhetes. Pensamentos profundos não são pré-requisitos para um bilhete de guardanapo. Às vezes é melhor passar uma ideia ou pensamento simples. Escrever um bilhete de guardanapo diz ao destinatário que você está pensando nele. E quando ele lê, estará pensando em você. É um bom ciclo. É muito, muito bem-humorado isso que ele coloca aqui. Ele diz: faça o almoço dos seus filhos, não use produtos preparados. Lave, misture, corte, embrulhe você mesmo. Você se conectará à comida. Você se conectará com o que seus filhos comem. Depois ele coloca mais uma. Aqui. Ele coloca mais alguns, eu vou ler apenas mais um. Escreva bilhetes para crianças que ainda não sabem ler. Nunca é muito cedo para começar. Desenhe corações, estrelas. Você pode usar palavras básicas para se comunicar e para comunicar os valores de sua família, como amor e felicidade. Então, terminando a nossa aula de hoje, como escrever um bilhete de guardanapo? Não sei se os senhores sabem, mas ele nos dá dicas aqui importantes para aqueles que gostariam de aprender, tá bem? Então vamos ver o que ele coloca sobre isso como encerramento da nossa aula de hoje. Garth escreve. Bom, então ele reproduz tudo que ao longo da obra, sobre a importância, a relevância, etc. E daí ele dá orientações bem pontuais. Ele diz: se seus filhos estão resistentes em receber bilhetes da mãe ou do pai e não querem ficar constrangidos, tente escrevê-los em códigos. Esconda a mensagem no fundo da sacola ou da lancheira. Use siglas Aí ele bota QAFECV, que quer dizer que a força esteja com você. Depois ele diz: escreva pequenas mensagens dentro do guardanapo. Uma boa sacada é quando você escreve alguma coisa como: o que está no nosso interior é o que importa. E então, dentro do guardanapo, você coloca assim: você é incrível. Ele diz que em tudo é muito importante que você coloque de você as coisas, porque isso é a essência de todo o trabalho. Eu convido vocês a lerem esta obra belíssima, linda do início ao fim, com passagens que provavelmente emocionarão muito vocês que têm filhos, que têm netos, ou que já foram crianças um dia, que vão lembrar de um pai, de um avô. Mas é uma história de amor, uma história sublime para os nossos dias, uma história sobre valores, sobre família, sobre cultura, sobre horizontes, que mostram o quanto é importante na nossa formação existencial elementos que muitas vezes podem passar como menores, como do cotidiano. Mas é exatamente nesses elementos menores do cotidiano que ele insere lições maravilhosas. Um verdadeiro livro sobre amor, respeito, alteridade. 826 notas de amor para Emma é o título desta obra. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Vou desligar o gravador para ouvir de vocês considerações, reflexões sobre o que trabalhamos hoje aqui.